Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio,
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS, Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo, HS Consórcio.
10:08 no CBN Concretiza desta quarta-feira. Estamos recebendo o engenheiro civil Christian Oliveira, sempre trazendo assuntos importantes, informações que interessam a todos nós de alguma forma. E hoje vamos falar sobre contratos na construção. Professor Christian, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé. Sempre um prazer conversar com essa audiência tão qualificada do CBN.
Quero construir, e agora?
O ouvinte que está querendo construir aí, Zé, ele vai ter várias opções, né? A começar, primeiro, sobre qual vai ser o financiamento dele, né? Se é financiamento próprio ou privado. Se for financiamento do banco, ele vai precisar de uma construtora ou de contratos, né, e fazer esse gerenciamento da mão de obra. Se for dinheiro próprio, o que é mais raro, né, normalmente a pessoa pode ir atrás de um empreiteiro ou de uma construtora. E aí acaba que, num primeiro momento, a impressão que tem é que o empreiteiro sai mais barato. Né? Mas uma coisa que o ouvinte tem que ficar muito atento é em relação a quanto ele vai pagar lá no final da obra no INSS. Né? A relação do contrato, e aí envolve a questão da construção em si, né? Como que ele vai construir ou como que ele vai gerir o contrato, você pode pedir para o empreiteiro construir a casa inteira. É o famoso contrato global, a chave na mão. Né? Aquele cliente que tem mais poder aquisitivo, que tem esse luxo de poder receber a casa pronta, ele pode pedir esse contrato. Tem alguns outros contratos que estão melhores aí em relação a custo-benefício de dinheiro, que dá mais liberdade do cliente no final escolher o acabamento dele, que são os contratos que a gente chama de só parte cinza da obra. Né? Não sei se o ouvinte já está ambientado, mas a parte cinza é o que a gente chama aí do reboco, contrapiso, né? Em que o cliente só recebe a hidráulica e elétrica da casa. E aí você pode escolher o seu acabamento no futuro. Né? Então, isso dá uma liberdade a mais para o cliente. Mal comparando, seria como se você comprasse um carro 1.0, né? o famoso pelado, né? Sem roda, sem nada, e começasse a equipar ele depois, né? Colocasse aí uma roda, um rádio, enfim. Então, na casa é a mesma coisa. Você compra aí uma casa mais simples, né? um contrato mais simples, paga para o pedreiro te entregar ali na parte cinza e depois você vai atrás dos acabamentos. Né? O que o cliente tem que sempre cuidar em relação à mão de obra é assim, não existe contrato com CPF que vai resguardar ele dos direitos trabalhistas. E aí o ouvinte tem que ficar muito atento em relação a isso, porque o contrato de trabalho no Brasil, ele tem um nome, chama CLT, Carteira de Trabalho. Né? Você não pode fazer um contrato com o CPF, sem fazer um contrato com o CNPJ. E muita gente se engana na hora de contratar empreiteiros ou pequenas construtoras, que você faz direto com o CPF da pessoa, de imaginar que ela está resguardada nos direitos trabalhistas desses funcionários que ele vai subempreitar. E aí talvez uma assessoria jurídica fosse importante para que o ouvinte tivesse a noção disso, mas toda construção, todo dono da obra, ele é solidário das ações trabalhistas que envolvem a construção da casa dele. Então ele tem que ficar muito atento em relação a isso. Um conselho é assinar a carteira de todo mundo, né? Trabalhar certinho, fazer a CLT ali, até porque no final da obra ele vai ter o INSS da obra.
Por isso é importante assinar a carteira de trabalho. Agora, esses contratos com esse perfil que você fala e orienta também os nossos ouvintes, tem crescido? As pessoas têm tido essa consciência, digamos assim?
Sim, existem contratos agora de administração de obra. Ele é mais simples, né? E aí você assina a carteira de todos os funcionários e uma empresa vai gerir a obra para você em troca de uma porcentagem da construção. Você mitiga o risco da obra ao passo que você só recebe uma porcentagem. Então, eu não preciso, como construtora, te dar a garantia trabalhista, por exemplo. Então, a gente tira da equação esse passivo. né? Uhum. Claro que vai ficar com o dono da casa, mas ele absorve aí esse passivo trabalhista em troca, ele recebe um desconto no contrato, né? O que a gente tem percebido no mercado de trabalho é que a informalidade ela tem caído, né, por conta das pessoas terem contraído empréstimos bancários. E os bancos sempre vão exigir contratos, né, tudo certinho. E no final da obra, o que muita gente não sabe, né, que você pode contratar todo mundo frio na tua obra, Zé. Quando você precisar fazer a documentação dessa casa, o cartório vai te pedir uma CND, que é a certidão negativa de débitos, que você precisa tirar lá no INSS. O que o INSS vai te pedir? Ele vai te dizer, olha, quem que construiu a sua casa? Esse pedreiro, esse servente, ele vai se aposentar um dia. Então, eles vão te cobrar um valor do INSS referente à tua construção. Como você não tem a informação de quem trabalhou na tua obra, de quem você assinou carteira, eles vão fazer uma conta em cima da tua área, construída, vão colocar lá, dependendo da área, até 100 metros quadrados, 8%, acima disso 11% do valor da mão de obra, e vão te cobrar uma taxa. Quer dizer, durante a obra inteira você teve funcionários frios, correndo riscos trabalhistas, e no final da obra você não obteve vantagem nenhuma, porque você vai pagar uma taxa no INSS, que se você tivesse pago a carteira, você teria um desconto. Uhum. Né? Então, não faz sentido nenhum, no meu ponto de vista, você ter uma obra hoje com funcionários frios. Né? No mercado a gente chama isso. Né? Então, a formalidade da construção ela tem crescido por conta disso. Né? De maneira bem devagar, porque a gente sabe que a legislação trabalhista ela é bem pesada, né? Tanto com os funcionários quanto com os empregadores. Né? As taxas são muito altas, mas aos poucos a gente vem percebendo que o usuário final ali, ele acaba tendo essa percepção de custo quando bem informado no início da obra, né? Porque aí lá no final você tem lá, dependendo do tamanho da obra, 20, 30 mil reais para pagar no INSS, sendo que todo esse valor poderia ter te dado uma segurança jurídica durante a obra inteira. Você poderia ter deixado todos os funcionários registradinhos, como pede aí a CLT, né? E lá no final você não pagaria essa taxa ou pagaria muito menos, né? Sempre tem um residual.
Ficou claro. Estamos conversando com o engenheiro civil Christian Oliveira, e com o tema contratos na construção. Tem uma pergunta aqui do Ayrton. Ayrton, obrigado por interagir aqui conosco, participando da programação da CBN. Ele diz o seguinte, não sei se a pergunta tem a ver, ele coloca aqui, mas ele diz o seguinte, isso, como é que ele coloca? A informalidade ou a falta de registro não é em razão dos salários? Os salários ainda não são baixos para essa categoria? Não tem como melhorar esse salário? Como tem sido feita a correção? É por isso que há ausência de trabalhadores, na opinião aí do engenheiro? O que, que ele pode falar a respeito?
Concordo plenamente com a percepção do Ayrton. Hoje, pro trabalhador, não é vantagem ele ser seletista, né? A vantagem está na empreita. É claro que aí se o cara coloca na conta ali dias de chuva, por exemplo, como hoje, que ele não puder trabalhar, ele não recebe e tal. Existe uma segurança dentro da CLT, né? E aí eu falo na percepção do cliente, que é mais vantagem ele contratar, mas concordo com o ouvinte, né? E é sempre bom ter esses ouvintes bem antenados aí. É difícil pro consumidor final, né? Encontrar essa mão de obra na CLT. Ele vai achar muito empreiteiro, né? Mas isso tem como contornar, Ayrton, no sentido seguinte, você pode combinar um preço na construção, né, e assinar a carteira do seu empreiteiro, por exemplo, né? E aí você vai garantir toda a legislação trabalhista do empreiteiro, né, assinado a carteira dele, pagando o salário todos os meses, né, o valor que é do sindicato, e nada impede que você pague a mais para ele, né? O problema é que a legislação trabalhista ela impede que você pague o famoso por fora. Isso não existe, né? Então, cada centavo que você paga aí para o teu funcionário, ele tem que ser dentro de uma ordem de produtividade, né? E aí, no Brasil, a gente tem grandes problemas com isso. O Ministério do Trabalho ele não te deixa você pagar mais para o teu funcionário sem que você pague todos os impostos em cima disso, né? Então, é muito caro até para você aumentar. Então, essa legislação precisa ser reformada no sentido do seguinte, nem os trabalhadores, nem as pessoas, elas estão entendendo que isso é vantajoso, né? Mas, de novo, a gente está dentro de um mercado que existem regras e nós precisamos sempre obedecê-las. Elas são ruins, mas é o que a gente tem hoje, né?
Uhum. Tem uma pergunta aqui do Jorge também. O Jorge é de Toledo. Obrigado, Jorge. Ele diz o seguinte, Estou ouvindo no carro, liguei agora, não peguei toda a conversa, mas se entendi. Por exemplo, conheço uma pessoa que contratou, aliás, a obra ficou muito boa, diz ele aqui, bonita a obra, uma casa não muito pequena, e não foi através de uma construtora, não teve toda essa formalização. Que risco essa pessoa que contratou corre? É a pergunta aqui do ouvinte Jorge.
É, assim, não é necessário uma construtora formal, né? Você pode encontrar a sua mão de obra e a grande questão é assim, para evitar a bitributação, não pagar imposto duas vezes, contabilmente é mais interessante que o ouvinte tenha criado a sua própria construtora para a construção da casa dela. Isso é muito comum. E aí você assina a carteira dos teus funcionários e terminando a sua obra, finaliza-se esse CNPJ da sua obra, tá? E aí um contador pode explicar isso melhor para o ouvinte, mas normalmente é assim que funciona. Quando você contrata, e aí eu não sei se esse é o caso, quando você contrata somente o empreiteiro final, e veja, não é a questão da relação da qualidade da mão de obra, né? Se um empreiteiro desse está no mercado há muito tempo, não tenho dúvida nenhuma que a qualidade da mão de obra dele é muito boa, senão ele não estava no mercado, né? A grande questão é a questão contábil, né, que o cliente pode ter. E quando ele for fazer o registro da casa dele, ele vai ter que pagar um INSS. Né? E isso é caro. Então, veja, de novo, eu acho que é interessante a gente encontrar empreiteiros de confiança e combinar com eles assinar a carteira de todo mundo que vai trabalhar na tua obra. Né? Porque aí você vai ter uma certa uma segurança jurídica, né, de passivo trabalhista, e não vai ter esse risco aí depois. Né? Risco a gente sempre tem, né, do passivo trabalhista, mas você vai mitigar esses riscos e vai diminuir o preço final que você vai gastar lá no INSS no final da obra. Tá?
Nós precisamos encerrar, mas tem várias observações aqui que fazem referência, inclusive, a essa questão. São dúvidas de alguns ouvintes em relação, por exemplo, a projeto. Quando se tem lá uma pessoa que aparece dizendo o seguinte, não, eu sou construtor, eu sou mestre de obra, eu tenho a minha equipe, e aí apresenta como exemplo alguns modelos de casa. Por exemplo, olha, eu construí aquela casa, vamos lá ver. Aí a pessoa vai lá, olha aquela casa e tal. É o que o ouvinte se refere aqui, ele pede até para não ser identificado. E aí você observa que a casa realmente tem qualidade, aquilo que você falou. De repente a pessoa está lá há muito tempo trabalhando e tem capacidade mesmo. Agora, a pessoa pergunta o seguinte, como que fica a questão de projeto e a legalidade dessa obra quando ela é feita dessa forma?
Assim, só repetindo, não, eu não questiono de maneira alguma a qualidade da obra feita por um empreiteiro. O grande questionamento aqui é o contrato, né? A legalidade do contrato, o passivo trabalhista, o INSS, enfim. Então, de novo, se o empreiteiro está no mercado há bastante tempo, com certeza as obras dele são de qualidade. A outra questão sobre o projeto, ela envolve uma discussão mais profunda sobre a regularidade da obra na contratação de um engenheiro ou um arquiteto. A gente precisa ter um engenheiro ou arquiteto na execução dos projetos, porque aí é essa pessoa que ela é responsável pelas garantias. Então, quando o cara tiver um problema de recalque estrutural, de trinca, não adianta ele ir atrás do empreiteiro, né? A não ser que seja um CNPJ. Aí você vai rolar o CNPJ no processo e vai processar a pessoa, a construtora que fez, e o engenheiro e o arquiteto que executou a obra vai junto nisso. Né?
E o ouvinte pergunta aqui também, caso de morte, por exemplo. O trabalhador que está lá, que foi chamado, trabalha por dia lá para o empreiteiro, não tem registro nenhum. Se eventualmente ele sofre um acidente ou morre, de quem que é a culpa? Aqui o ouvinte pergunta.
De ambos.
A culpa quem contratou a obra vai ter que ser responsabilizado também.
O dono da obra, ele é sempre solidário, Zé. Então não adianta o ouvinte achar que um contrato vai resguardar ele, porque não vai. Tá? E digo mais, na ação trabalhista, na ação que o INSS vai fazer contra a pessoa, ainda que ele tenha cinto de segurança, por exemplo, de alguma forma o empreiteiro ou o dono da obra, ele é responsável porque pode ter faltado treinamento, por exemplo. Então existem as famosas ações regressivas do INSS, que isso aí daria também mais uns 30 minutos de conversa, que a gente não tem esse tempo. Mas assim, é importante que o cliente saiba, que o ouvinte saiba, o contrato pode ser um empreiteiro, ele pode ter uma empresa sem nenhum engenheiro envolvido dentro da empresa, né? Mas desde que ele faça um contrato com o CNPJ, o contrato com o CPF não existe. O contrato com o CPF é para você vender um carro, vender uma casa, isso aí você faz contrato. Um contrato de trabalho com o CPF, ele tem um nome, desde 1950, na consolidação das leis trabalhistas. chama CLT, carteira de trabalho. Essa é a única segurança que o usuário vai ter de garantir os direitos dos seus trabalhadores, dos seus empregados. Para que numa situação dessa de fatalidade, ele tenha aí resguardo, pelo menos de ter pago aí, né? Hoje, para você ter uma ideia, o sindicato, por exemplo, dos trabalhadores da construção civil, eles estabelecem um seguro. Agora eu não lembro de cabeça, mas é porque mudou agora na última reunião, mas é algo em torno de R$30 mil em caso de morte, de indenização para o trabalhador. Isso aí, a gente tem que pagar esse seguro para o banco. Né? Você faz um seguro com qualquer um. Então vamos imaginar que esse cliente tenha um trabalhador aí e ele morra na obra. E, além de outras multas, esse primeiro seguro de 30 mil que ele não fez, porque ele não estava registrado, ele já vai pagar de saída, né? Mas envolvendo todos os outros valores aí que vão entrar nesse processo. E veja, esse seguro, por exemplo, ele em caso de morte. Não fica claro ali se a morte aconteceu na obra ou não. Então, às vezes, o cara nem aconteceu a morte nem aconteceu na obra, por exemplo, e pode ser questionado judicialmente, porque esse seguro não existia, é um seguro de vida dele, não um seguro de vida de trabalho. Entende? Uhum. Então, é bem importante que o cliente saiba, que o usuário saiba, que em Cascavel, tá? Isso eu estou falando em Cascavel, porque a gente tem ouvinte de outros lugares, então pode ser que lá seja diferente. O nosso acordo de trabalho aqui em Cascavel, ele envolve um seguro de vida para todos os empregados da construção, seja mestre de obra, servente, todos eles precisam estar segurados, além de outros direitos, né? Café da manhã, vale alimentação, é como se fosse um benefício para ele. E não é caro, né? Uhum. Esse seguro, eu tenho um seguro, por exemplo, de uma obra de 5 funcionários, dá R$80 por mês. É algo extremamente barato e às vezes as pessoas fazem por não estarem informadas que precisam fazer, né?
Muito bem, por isso nós temos esse quadro CBN Concretiza para esses esclarecimentos. Christian, muito obrigado pela presença.
Obrigado, Zé. Obrigado a todos os ouvintes.
Conversamos com o engenheiro civil Christian Oliveira, hoje com o tema Contratos na Construção. Se você ouviu apenas uma parte da entrevista, quer acompanhar a entrevista na íntegra, você pode acessar. Daqui a pouquinho vai para o site. É só acessar cbncascaveloficial.com.br. Agora 10h25.
Você ouviu CBN Concretiza.